Ora, muito boa noite a todos. Vamos começar esta nossa sessão ordinária da Assembleia Municipal. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente Carla Cegadães, Excelentíssima Vereadora Sónia Guerreiro, Excelentíssima Senhora Secretária Marisa Fernandes, membros eleitos desta Assembleia Municipal, Presidentes da Junta de Freguesia e União de Freguesias, estimado público aqui presente e online. Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, os meus cumprimentos cordiais para todos, e em especial para quem está aqui hoje, que temos aqui caras novas, sejam bem-vindas a esta sessão. Declaro assim abertos os trabalhos desta sessão da Assembleia Municipal pela Nova Cerveira, com ordem de trabalhos constante da convocatória enviada a todos os membros e que é do conhecimento público. Vamos então começar com a chamada dos membros da Assembleia para verificação da existência do respectivo quórum, de acordo com o artigo 32, número 1 do Regimento, não sem antes mencionar que o Sr. Presidente teve uma situação que o impediu de estar presente e daí que nesta sessão estará representado pela a Sra. Vice-Presidente, Sra. Vereadora, a Carla Cegadães, e então agora sim vamos à chamada para verificação do quórum.
Começamos então com a bancada do Partido Socialista. Renato Heitor Correia Domingues, Cláudio Miguel Rodrigues Coelho, Pilar Pereira Araújo, Eduardo Castro em substituição de Márcia Araújo, Ana Paula Fernandes em substituição de Joaquim Barroso. Passamos para a bancada do PENSE. António Eduardo Cunha Machado. Carla, porque vai ser. António Eduardo Cunha Machado, Manuel Pedro Cerqueira Soares, Aristides Manuel Rodrigues Martins, Liliana Conte Ribeiro da Silva, que não está presente, Mara Diza Campelo Rebelo de Araújo, José Venada em substituição de Mário Afonso, do Partido Independente, Cristina Sofia Martins, representantes das juntas de freguesia, Campos e Vila Mian, Candemil e Gondar, Cornes, Covas, Gondarém, está, Loivo, Mendes Estido, Rebureda e Nogueira, Sapardos, Topo, Vila Nova de Cerveira e Lovalho.
Bem, está verificada a existência de quórum por maioria dos membros desta Assembleia. Relativamente às comunicações de faltas desta Assembleia, recebemos da Márcia Araújo, da Sra. Presidente de Gondarém.
E nós. António Manuel Tristão. Carla Maria Caetano Amorim Torres e Marisa Correia Fernandes.
Da Sra. Presidente de Gondarém, Mário Luís Afonso, Joaquim Barroso, Liliana Silva, de Luís Araújo de Sopo, Pedro Soares e Elizabeth Pereira, Presidente Junta de Loivo, e ainda de Camille Gondar, o Hugo. Portanto, foram estas as comunicações que recebi, não recebi quaisquer outras. Está feita essa informação a esta Assembleia. Vamos então entrar no período antes da ordem do dia para apreciação e votação da ata da reunião anterior. Mas antes disso, irei convidar precisamente a bancada do PS, de acordo com o que está previsto no regimento, é o líder da bancada do Partido Socialista, neste caso, aqui representado pelo Cláudio Coelho, que, como disse, é da bancada, que irá indicar quem vem para a mesa substituir a Márcia Araújo. Deputada Carla a todos, faça a favor. Agora seja bem-vinda também à
mesa.
Agora sim, apreciação e votação da ata da reunião anterior, com a ressalva, para quem não está tão familiarizado com estas situações, só pode votar relativamente à ata anterior quem esteve presente na sessão anterior. Quem não esteve, não vota. Portanto, quem vota contra? José Bernardo. Quem se abstém? Aristides. Está aprovado por maioria. De seguida passamos para votos de louvor, congratulação, saudação e pesar. Inscrições? Marisa? Há mais alguma? Marisa, se faz favor.
Santíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Senhoras Deputadas, Senhoras Vereadoras, Estimado Público e Presidente da Online, Comunicação Social.
Congratulação ao desporto cerveirense. O desporto em Vila Nova de Cerveira tem sempre um lugar de destaque nas diversas modalidades. Traz dinâmica e vida à nossa vila, atraindo atletas e público nas diferentes provas realizadas. Desde 24 de abril, no nosso concelho, decorreram três grandes eventos. A 16ª Regata Ponte da Amizade, organizada pela Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira, o Ultra Trail de Cerveira e o 10º Torneio Manuel Viegas, realizado pelo Clube Desportivo de Cerveira. Estes eventos já recorrentes têm-se mantido e crescendo, atraindo cada vez mais gente a esta linda terra. Para além dos eventos, também temos troféus conquistados, do futsal ao futebol, passando também pelo atletismo. Os séniores masculinos do Cerveira Futsal conquistaram a Taça da Associação de Futebol de
Relativamente ao Clube Desportivo de Cerveira, mais dois troféus
foram conquistados. Pela primeira vez na história do clube foi conquistado o título de campeãs distritais do futebol feminino do escalão de sub-17. Para além deste, obtiveram um brilhante resultado no campeonato interdistrital, alcançando assim um majestoso terceiro lugar. Já no futebol masculino, os juniores já venceram pelo segundo ano consecutivo a Taça da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Nunca esquecendo todos os atletas que nos representam nas diferentes modalidades. Por outro lado, fruto de um investimento privado, Vila Nova de Cerveira aumenta a sua diversificação desportiva, abrindo portas a um clube pádel. Este traz dinamismo ao nosso concelho, atraindo assim os fãs desta modalidade. A bancada do Partido Socialista congratula-se, tal como todos os cerveirenses, dos nossos atletas, clubes e associações desportivas.
Há mais votos? Alguém? Ninguém? Vamos então para a admissão deste voto em primeiro lugar. Pensar saber se é este voto. Então, admissão. Quem vota contra a admissão? Quem se abstém? Ninguém. Está aprovada a sua admissão. Agora, relativamente ao próprio voto. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, intervenções políticas e interpelações ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. Inscrições? Cláudio? Bessa Marinho? Neste caso, Boreda e Nogueira? Mais alguém? Aristides Martins? Mais? Para já? Cláudia Coelho, por favor.
Boa noite. Senhora excelentíssima Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias, excelentíssimo senhora Vice-Presidente e Vereadora, senhora Vereadora aqui presente, excelentíssimos senhores deputados e presidentes de junta, excelentíssimo público e comunicação social. Entre 31 de maio e 3 de junho, a criatividade dos alunos cerveirenses foi desafiada e dada a conhecer através da edição Educarte, Educação através da Arte. Este evento foi pela primeira vez organizado por este executivo agora em funções e visou a interação da comunidade escolar com os artistas cujas obras de arte estão presentes nos nossos espaços públicos, de modo a criar uma interligação entre o artista. A comunidade educativa do nosso concelho foi desafiada a desenvolver propostas em torno ao universo artístico de Zadok Ben David, culminando com a apresentação sob a forma de uma instalação de arte pública ao ar livre. Este evento contou com cerca de 60 trabalhos expostos no jardim. Esta bancada congratula o Executivo pela reestruturação e dinâmica desenvolvida entre as diversas entidades para que isso se tornasse possível, favorecendo assim a interação e a sensibilização dos mais jovens com a arte e cultura que estão presentes no nosso concelho e que queremos que nos continue a caracterizar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Cláudio Coelho. Antes de passar ao Presidente da Junta de Reboredo e Nogueira, queria só fazer a menção que, entretanto, só depois é que vi, já está presente o membro de Gondarém, o Vítor Lemos, só para ficar também a constar isso mesmo. Sou Presidente de Reboredo e Nogueira, Bessa Marinho.
Boa noite a todos. Eu disse, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sra. Vereadora, Presidente da Assembleia, senhoras secretárias, estimado colegas de junto, estimados camaradas da Assembleia Municipal. A minha intervenção é curta e é sobre freguesias. Nós, no dia 13 de junho deste ano, tivemos uma formação em Viana do Castelo, foram todos presentes da comunidade, 208, e os funcionários de secretaria, né? Funcionários de limpar a baleta, chamamos nós. E de 208 presentes junta, e entre, lá estávamos, era uma média de 70 a 70. E entre presentes junta, alguns membros da junta e alguns trabalhadores da junta. Foi pena, porque o crescimento foi sobre atestados, que tanto nos preocupa neste momento, e minutos datas. Foi muito interessante, nós ficámos lá, saímos lá de Traveira, fomos só três freguesias, mas tenho pena não terem ido todos, porque foi mesmo muito esclarecedor. Eu digo, ficámos todos, e os que foram comigo ficámos um bocado assustados. O que o Presidente da Junta faz, tem que ter categoria para fazer. É impressionante, mas pronto. Fomos todos crescidos e sempre lá todos com, sei lá, satisfeitos, não sei, satisfeitos, não sei como é que sempre lá, somos apavarados. Temos um bocado assustados do que nós fazemos e não temos competência para fazer. Mas pronto, é o que é. É só.
Obrigado, Sr. Presidente de Junta, Fernando Bessa Marinho. De seguida, penso que seja Aristides Martins, Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados da Assembleia Municipal, Sra. Vice-Presidente da Câmara, mais Sra. Vereadora, Srs. Secretários da Mesa, meus senhores e minhas senhoras em casa e aqui presentes. Eu trazia aqui uma série de perguntas, porque hoje, como a mim trazer perguntas, mas o Sr. Presidente hoje, não, infelizmente, não pode descartar, mas eventualmente o Sr. Presidente poderá, eventualmente, se assim for o caso, responder-nos. E vou reduzi-las porque, de facto, se calhar são muitas, mas vou deixar algumas para depois na próxima Assembleia Municipal. Começava pelo seguinte, Senhora Vice-Presidente. Nós sabemos que tens discutido muito nesta Assembleia, tem sido recorrente, que é importante ter sempre um critério cuidado ponderado sobre o uso dos recursos públicos, que não são escassos, como nós sabemos, e que devem ser pautados por o benefício da causa pública e, essencialmente, o benefício dos cerveirenses. E sabemos também, e queremos ter mais informação, que a Câmara Municipal deliberou, por proposta do município, indemnizar, barra, compensar, o termo não é, é importante, mas eu não tenho aqui o documento que me prova o que é que aconteceu, mas vou pôr as duas opções, indemnizar ou compensar uma entidade deste concelho que viu um contrato de empreitada quebrado. E falo concretamente no contrato de empreitada que estava em curso quando este executivo tomou posse e que tinha que ver com a qualificação do edifício dos antigos bombeiros, aqui ao lado. E como eu não gosto de opinar sobre aquilo que não tenho em concreto, o elemento que me falta, mas o que chegou ao conhecimento de várias fontes é que essa indemnização compensação rondará os 100 mil euros. Estou exatamente a colocar para que a senhora vice-presidente ou o senhor presidente, noutra ocasião, possam esclarecer esta casa de quanto é que o município de Cerveira e obviamente os cerveirenses, cada um de nós, pelos nossos impostos, vão pagar, ou já pagaram, essa empresa de construção civil, pela quebra deste contrato. E dizemos isto porque estamos sempre conscientes de que se discute aqui muitas vezes, e discutiu-se muito, não foi há muito tempo, valores pagos por esta Câmara, por obras feitas, vindas de trás, obras feitas, trabalhos feitos, ao serviço dos cerveirenses, que acabam por questões formais, questões documentais, questões procedimentais, mas estavam feitas. Foram obras que foram feitas. Neste caso não se trata disso. Neste caso trata-se de compensar um agente económico. Tem direito a isso, porque se o contrato foi cobrado, os contratos, como nós sabemos, são para cumprir pontual e integralmente. E quando são cobrados, as consequências são exatamente as que são. É preciso compensar o agente económico que perdeu, que deixou de ganhar, por essa opção. E essa opção, como nós sabemos, é uma opção política. Foi uma opção política na altura. Não cumprir o contrato de empreitada para qualificar aquele espaço. E, portanto, e por causa disso, e por causa dessa decisão, e por causa dessa opção, os cerveirenses no seu conjunto vão pagar um valor que, se for certo, e eu ponho-se no condicional, se for certo que ronda os 100 mil euros, isso corresponderá a quase metade daquilo que a Câmara Municipal distribui pelo conjunto das suas freguesias. Metade. E temos que pensar nisto. São recursos públicos. Temos que pensar na hora em que pomos em andamento de decisões que depois é o coletivo que paga. Porque não é, a opção não foi para que isso fosse suportado pessoalmente por ninguém. É o erário público que paga. Somos todos nós que pagamos. Portanto, temos que ter noção disso. E temos que prestar contas. E como este local, esta Câmara é a sede destas coisas, destas discussões, é importante que o Executivo, que aqui está representado pela sua senhora Vice-Presidente, nos diga, de facto, se isto é ou não é verdade e quanto é que os cerveirenses vão pagar por esta opção política tomada por este Executivo. Porque presumo que essa questão não veio à Assembleia Municipal, obviamente que por competência é competência da Câmara, órgão constitucional, e não da Assembleia Municipal. Mas a Assembleia Municipal, como deve compreender, é um órgão de fiscalização da ação da Câmara. E, portanto, cabe-nos a nós perguntar, equacionar, questionar e criticar quando é criticar, o que trata de gestão de todos nós. Depois, uma segunda questão, tem que ver com um assunto que já foi tratado aqui na última Assembleia Municipal e que na altura foi respondido pelo Sr. Presidente da Câmara, sendo de forma um pouco por cima, nós chegámos com a ideia de que ok, tem que ver com, afinal, qual é o papel do município no contrato de arrendamento do espaço onde vai funcionar o serviço da Segurança Social em Vila Nova de Cerveira. Qual é o papel da Câmara? O papel da Câmara, como aqui nos disse o Sr. Presidente na última Assembleia Municipal, é meramente de auxiliar, de colaborar, de ajudar, ou a Câmara Municipal de Cerveira é inquilina? Notem bem, inquilina do dono, do proprietário, e, portanto, como inquilina, obriga-se a pagar a renda. É uma questão. Como nós não conhecemos o contrato, mas vai-se falando que, de facto, há um contrato. E era importante que a Câmara Municipal, num princípio, obviamente, total transparência para com todos nós, diga, de facto, há um contrato. Nós assumimos politicamente que, pelas razões que sejam, a Segurança Social deve mudar para um local mais, com mais condições, com mais qualidade, com o que seja. E a Câmara vai ser parceira. A Segurança Social é um ente público. Portanto, não há nenhum problema, não há nenhum... Agora, não se pode tentar ficar a ideia de que não participamos, não há nada connosco, isso é com a Segurança Social e com o proprietário, mas, afinal, depois, parece que há um contrato de arrendamento. Pergunta muito simples e direta é, há um contrato de arrendamento? Gostaríamos de conhecer e, possivelmente, numa próxima Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, eventualmente, ou as senhoras vereadoras, estarão em condições de poder cá trazê-lo para a gente poder ter conhecimento, desde logo, para perceber como se paga uma renda. Porque não tem mal nenhum, nós também já pagámos a renda da Galécia. E pagámos a renda da Galécia, que lá esteve como inquilina, anos. Não foi mal ao mundo. Porquê? Porque havia interesse público em que aquele serviço, aquela escola, aquela organização ali estivesse. Não houve problema nenhum. É importante é que as coisas sejam transparentes, para que depois não haja o diz que diz, que afinal, enfim, é para isso que a pergunta é feita e com esse intuito e não com outro. E depois, para concluir, precisava apenas também de colocar aqui a questão que tem toda a pertinência do mundo, aliás, se bem me recordo, o deputado Renato, aqui numa anterior Assembleia Municipal, deixou aqui uma proposta interessante que é a nossa Estrada Nacional está um caos. E na altura ele disse, porque é que não se dá de estudar uma forma de desviar os caminhões para a A3? E então ficaríamos só aqui com o trânsito, os veículos não pesados, porque de facto, com os veículos pesados a passar nesta estrada toda esburacada, é um caos absoluto. E eu pergunto, e vocês todos que já se perguntaram, e eu não sei, obviamente, até onde é que a Câmara Municipal pode influir ou pode pressionar que isto vá neste sentido, porque é que se abrem buracos de Gondarém a Vila Mian? Porque é que a cada quilómetro há um semáforo? Alguém se lembra de abrir um buraco e põe um semáforo? Isto é impensável. Muito mais num tempo em que nós estamos, que é o verão. Pensável. É impensável. Isto é uma imagem absolutamente que vem de tempos já idos, em que todos os anos no verão havia um problema com o trânsito nestes concelhos. É uma coisa impensável. E por isso, talvez, digo eu, seria útil convocar os senhores empreiteiros, que eu acho que será o mesmo, provavelmente, e dizer, meus amigos, se começarem a encontrar aí, acabem a encontrar aí. Se começam em Campos, acabem em Campos. Agora, não enxameiem a Estrada Nacional nestes 12 quilómetros de semáforos. Porque não há possível, não há possibilidade nenhuma das pessoas poderem fugir para onde quiserem. Não podem. Não é possível. E então vamos ter um verão, se nada for feito. O melhor é fugir daqui e, eventualmente, ir para onde estas coisas não aconteçam. Era tão só isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Narciso Martins. Muito bem. Sr. Deputado Renato Domingos, faça favor.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Senhora Vice-Presidente em representação do Município, Senhora Vereadora, Senhores Deputados, Senhores Presidentes Junta. Em primeiro lugar, eu não era para intervir, mas ouvindo aqui o deputado, sou deputado Aristides, decidi também dar o meu contributo e que partilho da mesma preocupação, que acho que deve ser esclarecido realmente todos os contratos e que se deve ser transparente. E estou certo que aqui há transparência e há legalidade, ao contrário do que muitas vezes acontece. Eu confio, confio porque até conheço muito bem o Sr. Presidente e sei muito bem dos princípios que partilho. Portanto, pode haver erros, mas confio. Há uma questão que eu estranho, que é, por exemplo, foi aqui dada uma indemnização de quase 500 mil euros à Refoiense, o Sr. Aristides nem a bancada pensar saber, disseram nada. Na piscina municipal, depois de a inauguração, foram feitos dois ajustes diretos à empresa que tinha o mesmo sócio-gerente, o Sr. Aristides não disse nada. Quando foi aqui a questão da entrega do edifício para fazerem as obras, houve uma indemnização que foi votada aqui na Assembleia Municipal, 114 mil euros, que até o Sr. Presidente da Câmara disse, o valor é mais ou menos esse, vamos aprovar a proposta e deixe valor. Aprovar uma proposta sem valor na Assembleia Municipal, uma proposta sem valor, quando o que interessa é o valor. É a mesma coisa a dizer assim, se for 1 milhão, nós votamos também. Portanto, se for 2 milhões, votamos, nós votamos. Não importa. O mais importante era o valor. Não se votou. E não foi posto em causa. Em relação às obras da ADAM, são obras da ADAM, porque o anterior executivo entregou as águas à ADAM. Não é porque o PS o tenha feito, foi o anterior executivo. Tenho que dizer o que sei. Seguramente o executivo sabe melhor que eu, mas posso dizer, por exemplo, que a zona industrial Polo 1 não tinha bocas de incêndio e que estão a tratar disso agora, não é? Por exemplo, foi aprovado um projeto de uma zona industrial em Sapardos. O projeto foi aprovado, não tinha bocas de incêndio. Portanto, e não estou aqui a defender a ADAM, como vocês sabem, não sou grande defensor da ADAM, mas quem executa as obras, obviamente com a conivência do município, que manda muito pouco, porque tem uma percentagem muito pouco na empresa, a ADAM, é em mais de 50% das águas de Portugal. Portanto, o município tem poderes de decisão mínimos e com isso queria terminar, só isso que eu queria dizer.
Obrigado, Sr. Deputado Donato Domingos. Faça favor, Sr. Deputado. Falou durante 10 minutos e 46 segundos, por isso tem 3 minutos e qualquer coisa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é uma resposta, é só para colocar as coisas como elas são. Sr. Deputado. Esta Assembleia Municipal já pagou milhares de euros em indemnizações de coisas feitas, de obra feita. Obra feita. Trabalho feito. Estradas, caminhos, muros, águas, riegos, tubos, feitos no sítio. Estamos a pagar coisas que não estão feitas e nunca vão ser feitas. É uma indemnização. São 100 mil euros, perdidos. São 100 mil euros, ok? Bom, é importante clarificar, porque senão parece que estamos a falar da mesma coisa. Não estamos a falar da mesma coisa. A Câmara de Cerveira pagou uma fortuna à Refoiense. Pedia a este município 2 milhões de euros de indenização. Sabe de que tempo é que isso vinha? Lembra-se? Não sei se o Sr. Deputado estava cá, mas eu estava. Vinha do antigo mandato do Sr. Engenheiro José Carpinteira. A Refoiense foi uma herança do Pensar Cerveira, que resolveu, como o senhor sabe, com um pagamento de 400 e algo mil euros, de 2 milhões. 2 milhões. Estamos a falar de pinetes, digo eu. Digo eu, mas isto está escrito, portanto está documentado, o que eu estou a dizer aqui é de memória, porque me lembro de algumas coisas, obviamente.
Depois, não é comparável. Porque compararmos uma coisa que é, vamos desbaratar um valor a troco do nada, por contraposição de um valor que se pagou por obra feita, qualquer pessoa de bom senso compreenderá o que eu estou a dizer, não é comparável. Não é possível comparar isto, não é? E daí que eu acho que a questão não se pode colocar dessa forma. Senhor Deputado, com todo respeito, obviamente, o próprio não diferente, porque sabe que as nossas opiniões são sempre o importante. Cada um tem a sua e depois sai a luz. Mas é importante este rigor. E daí que é evidente que o senhor fala-me aqui que do anterior mandato só vieram coisas más. Vieram coisas inacabadas, vieram, sim, vieram. Veio uma zona industrial que estava inacabada, com certeza, estava inacabada, estava por acabar, não é? Portanto, mas isso não influi naquilo que eu acabei de dizer, que eu disse uma coisa objetiva. É ou não é verdade que a Câmara Municipal vai pagar um valor a troco do nada para se livrar de um processo judicial, provavelmente com esse empreiteiro? Ponto final. É isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim.
Sr. Deputado, os 500 milhões, e aliás, você sabe disso, a obra está orçamentada em 3 milhões. Os 2 milhões certamente era para acabar a obra, não era para pagar para não a fazer. Porque agora, pagar 500 mil euros para não fazer a obra, isso é que é habilidade. E depois, a questão daqui, é igual. 114 mil euros para quê? E a indemnização, e 114 mil euros que foram ónus dado pelos senhores deputados, disseram assim, aprovámos isto e o Sr. Presidente que escolha o valor. O valor depois decide. Pronto, foi um ónus que vocês deram, um presente. Em relação à obra feita, obviamente que eu em 8 anos não me lembro de uma obra feita. Não sei, em 8 anos de, se você, se calhar é a minha memória que me falha, mas em 8 anos de pensar a Cerveira. Não me lembro de uma. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém que pretenda usar da palavra? Antes de passar a mesma à senhora Vice-Presidente, em representação do Executivo? Não? Passa para o Sr. Vice-Presidente, Carlos Cadens.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Assembleia Municipal, Sra. Vereadora Sónia Guerreiro, Srs. Deputados da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes de Junta, e, boa noite a todos e público também presente e nas suas casas. Dar as boas-vindas, assim como o Sr. Presidente da Assembleia o fez, a estas caras novas que aqui estão, alguns deles numa posição diferente, inclusive também a minha hoje, que assim teve que sermos, com certeza que vamos conseguir levar isto com bom porto. Começando no que diz respeito ao período da ordem do dia, antes da ordem do dia, agradecer o voto, concordo plenamente com o voto de congratulação emanado ao desporto em Vila Nova de Cerveira, realmente, não sendo eu vereadora da área do desporto, realmente Cerveira está em alta, não só com atividades que foram feitas por associações do Conselho, mas também por associações que nos procuram e que pretendem dar resposta no nosso Conselho, graças às nossas infraestruturas. Dizer também que estamos em alta porque em várias modalidades continuamos a conseguir pódios, conseguimos estar no alto e mostrar e levar Vila Nova de Cerveira por o país fora. Dar os parabéns também, e não posso deixar de o dizer, ao futebol feminino por conseguir um ato inédito no que diz respeito a uma modalidade que é maioritariamente feminina, mas dizer também que em todas as modalidades, isto muito me orgulha, em todas as modalidades temos mulheres, inclusive no futsal também já temos várias atletas femininas, nas outras já é mais habitual. Relativamente às intervenções políticas, ao Sr. Deputado Cláudio Coelho, é verdade, este Executivo decidiu alterar um bocadinho a modalidade ou a dinâmica relativamente à EduCarte, e achamos que foi um êxito o facto de também serem as obras expostas em espaço público, sendo nós um concelho de excelência no nosso país, por sermos o concelho com mais artes, primeiro quadrado de obra em espaço público, sendo que os nossos jovens também puderam ver as suas obras aqui no nosso jardim, e nós tivemos a oportunidade de ver o quanto elas foram vistas e visitadas. Relativamente ao Sr. Presidente de Junta de Rebureda e Nogueira, o Sr. Bessa Marinho, dizer-lhe que ainda bem que foram alguns elementos desta formação. Também entendo que muitas das vezes é difícil, sendo que muitos presidentes de junta também trabalham. E entendo que vocês têm uma responsabilidade muito grande, mas o senhor disse uma coisa que não temos categoria para fazer. Claro que eu tenho. Só se vocês se candidataram a presidentes da junta, é óbvio que vocês conseguem fazê-lo e eu não tenho qualquer dúvida. Relativamente às várias perguntas do deputado Aristides Martins, relativamente à compensação económica do contrato de empreitada, são opções, como o senhor muito bem disse, assim como foram opções, por exemplo, e como também o senhor disse, em obra feita, termos ali o espaço que temos, inclusive a Magic Box, pela qual se pagou uma indemnização brutal, portanto, são opções que eu, se me permitem, preferia que o seu Presidente, na próxima Assembleia, ou se assim o entenderem, fizesse chegar, mas que ele vos fará, ou vos responderá de uma forma mais, se calhar, mais elaborada do que aquilo que eu poderei fazer. Dizer-vos que sim, isto foi reunião de Câmara, foi votado e foi aprovado com um voto de abstenção, mas se vocês não se importam, eu preferia e sentiria-me mais à vontade que o Sr. Presidente respondesse. No que diz respeito ao papel do edifício da antiga Galécia, sim, vão ser para lá mudados os serviços da Segurança Social e, como vocês sabem, se alguns de vocês têm visitado o edifício, ele não tem condições qualquer aquele que neste momento está. O edifício, na altura, sim, foi feito um contrato de aluguer precisamente para se ter lá o centro de vacinação e, neste momento, está-se a estudar todas as vantagens que será ter ali os serviços públicos naquele edifício. Serviços que permitem acessibilidade, que permitem boas condições, não apenas para a Segurança Social, mas sim para também outras atividades, inclusive a conseguir concentrar ali a parte da saúde e a parte da ação social. Dizer-vos também que nós tivemos a delegação de competências nesta área, neste âmbito, e portanto nós neste momento temos responsabilidades e neste momento, portanto, convém também nós estarmos a trabalhar em conjunto. E realmente sim, nós estamos ainda a estudar a possibilidade de estar mais com aquele edifício. Relativamente com as obras da Estrada Nacional 13, como vocês disseram e bem, são responsabilidade da IP e da ADAM. A Câmara Municipal não tem aqui alguma intervenção direta no que diz respeito à intervenção em si, mas tenho-vos a dizer, e também com certeza o Sr. Presidente na próxima reunião ou na próxima Assembleia vos poderá explanar mais este tema, mas aquilo que vos posso dizer é, o Sr. Presidente, não direi semanalmente, ou não direi todos os dias, melhor dizendo, mas está em constante contacto, quer seja com a ADAM, quer seja com a IP, ele está constantemente em articulação com eles para que as obras sejam feitas o mais rapidamente possível. Estes focos de intervenção que estão a ser feitos agora de uma forma mais persistente e se calhar um bocadinho mais chata para nós, estão precisamente para ser feitas para que na tentativa que em julho e agosto não haja obra e portanto sejam 2 meses que não tenhamos estes incómodos no nosso concelho. E penso que está respondido a tudo. Se houver mais alguma coisa, por favor, digam.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente.